Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um episódio do Prodcast, o primeiro podcast do Brasil focado em produção de stand-up comedy. Meu nome é Guilherme Araújo, da Casa de Artistas, e hoje eu estou em Recife, minha segunda casa, com grandes amigos que a comédia me deu, que são Fernanda Pereira, Rafael Tibério, Marcílio Rodrigues. Nós estamos aqui para falar de produção e o papo começa agora.
Casa de Artistas apresenta
Prodcast,
o seu podcast de produção.
Muito bem-vindos, muito obrigado por aceitar o meu convite, meninos, pra gente falar
obrigado
sobre...
Obrigado a você, Guilherme.
A cena da comédia aqui em Recife. Muito obrigado por você estar aqui.
Obrigada por me chamar, Guilherme.
Fui eu que trouxe ela pra cena.
Foi, né?
Eu vim dirigindo.
Foi mesmo, ela me trouxe também.
Ela trouxe todo mundo aí.
Passou lá e...
Por isso vocês não chegaram atrasados. Não quero falar sobre atraso hoje. Não quero falar sobre atraso. Então, gente, a gente tá aqui pra falar sobre produção. E eu tenho rodado com o podcast pelo Brasil pra entender o que tá acontecendo com o stand-up comedy em cada uma das regiões do Brasil. E a galera que nos segue aqui também tem essa vivência e essa intenção de saber o que está acontecendo, de saber o que vocês estão fazendo por aqui, como está essa cena que eu tenho acompanhado de perto e tenho visto crescer. E vocês são responsáveis por isso, alguns dos responsáveis por isso. Então, essa é a nossa conversa. E a minha primeira pergunta vai para todos vocês. Eu queria que vocês respondessem na sequência. E me falando o que, que vocês acham, o que está acontecendo, o que vocês veem de bom na cena de Recife. Contem para mim.
Eu acredito que uma profissionalização das noites, assim, tem muito ainda que melhorar. Eu acho que a gente ainda tá, tem uma situação ainda muito precária, principalmente situação de local, de casa, de teatros, da situação. Mas eu vejo que a galera que tá fazendo hoje em dia tem um pouco mais de norte, de coordenação, tá ligado? Eu acho que isso ajuda muito a gente que antigamente tinha que produzir e fazer. Tá ligado? Hoje em dia eu tô me dando mais o... Eu não preciso mais produzir show. Antigamente era doideira. Né? Isso melhorou, acho que em 100%. Concorda comigo, Marcelo?
Concordo. É porque também antigamente, né, Guilherme? Era pouco show, né? Era uma noite só. Rodrigo Marques e Mino só era uma noite só. Pra rodar era difícil. Hoje tá... Realmente tá melhor. E como o Tibério falou, né? Antigamente eu fazia show. Eu mesmo procurava a noite. Uhum. Eu mesmo produzia. Eu mesmo pegava a bilheteria, o dinheiro... Acabava a turma entrar, né? Eu ia pro palco, fazia show, depois eu voltava pra bilheteria, ficava esperando a turma entrar pra receber, depois eu voltava pro palco, que eu era MC, produtor, ficava na bilheteria.
Ainda varria o chão.
Ainda varria o chão. Era loucura.
Pagava todo mundo, pagava tudo tava na sua responsabilidade, mundo. Né?
Isso.
E hoje tem mais produtores trabalhando, mais hoje tem mais estrutura isso. E tudo mais. Tá, e você, Fê, como produtora, o que você sente?
Exatamente isso que eu venho enxergando. Eu tô na cena de Recife há pouco tempo, né? Tipo, tanto em questão de espectadora quanto em questão de produtora. Então, desde que eu cheguei pra cá, eu vejo uma grande ascensão de produtores e produtoras, né? A galera tá querendo realmente fazer acontecer, porque se não fizer, não vai ter noite. E todo mundo entendeu isso. E nos últimos anos, principalmente na pandemia, deu um boom de comediantes aqui em Recife. Tem muito open mic e eles simplesmente estão... querendo produzir, já tem acho que duas ou três produtoras feitas por open mics, mas eles perguntam para os profissionais antes, eles questionam, a gente pode fazer isso, a gente não pode, eu posso colocar um MC para apresentar uma noite de open mic, ele precisa ser profissional, e aí para saber tudo isso eles questionam a gente, né, eles procuram saber e estão realizando as noites deles. E tá sendo cada vez mais profissional mesmo, pagando os caras como deve ser feito, tudo sendo dividido, as tarefas sendo atribuídas a quem deve fazer, o produtor sendo produtor, o comediante sendo comediante, e aí os shows também fluem melhor. O público de Recife tá cada vez mais preparado para shows de stand-up hoje em dia, eu acho.
Exatamente. Sim.
Você faz stand-up há quanto tempo, Tibério?
Eu acho que 2014 para 2022, tem quantos anos?
8 anos.
8 anos, caralho. Vou fazer 8 anos, hein, que é final do ano.
No final do ano, e como foi o seu primeiro show?
Meu primeiro show, pô, foi bem legal, assim, eu levei... Foi numa noite de Bruno Romano, que ele tinha de... Que era um projeto que eu acho isso incrível, que era específico para open mic. Era um pré-show esquenta de um show normal. Aí tinha um cara que era um convidado, um profissional que tava treinando para fazer umas cerimônias. E 2 open mic com ele, tu lembra, Marcelo?
Lembro.
Aí, foi nesse dia, e depois tinha tipo um MC e mais 2 convidados. E foi minha primeira noite, assim, foi tipo... Nossa, foi um... Realizei um sonho, levei minha família e a galera me recebeu bem, graças a Deus, né?
E quem que tava na cena? Como é que era a cena há 8 anos atrás?
Ah, a cena, caramba, acho que...
Quem tava aqui? O Nil Agra ainda tava aqui,
né? Não, já tinha ido embora, era Rodrigo. Bruno Romano tava meses de ir embora. Kedne, Pardal, Renato, Marcílio. Marcílio já tinha noite... Felipe Ramos.
É, tinha uma galera aí.
Mas era todo mundo muito... E tipo, uma noite fixa só, que era o Camaleão.
Uhum.
E tinha também o Nova Kiss, que era esporádico, pra Herculano.
Herculano.
Mas aqui, tipo, sempre fico lá, era o Camaleão.
Era sim. Mais... Camaleão era um bar, né?
É, o Camaleão era aqui. A casa mais top que a gente tinha.
Quando acontecia a Quarta do Riso.
Ah, então boa. Então vamos começar daí. Ó, a Quarta do Riso já foi a noite de Recife,
mais,
assim.
E a noite mais antiga do Brasil, né?
Isso.
É mesmo?
A noite de comédia mais antiga do Brasil.
Ela ficou em atividade por mais tempo.
Foi. É mesmo, que legal isso. Eu não sabia dessa informação.
Foi de Murilo Gant e tal.
Começou com o Murilo lá atrás. É, porque é engraçado como o Recife sempre teve humoristas que... É, partiram daqui e hoje estão aí pelo Brasil, né? O Murilo Gão, o Rodrigo Marques, isso, o Nil Agra, isso. O Kedne Silva, o Flávio Andrade é daqui. Uhum. Então tem uma galera que saiu de Recife. Recife é uma bem das Ludmere, cenas mais... Né? Bem Ludmere daqui, é verdade.
Gente, Chicó.
Olha aí, a quantidade de pessoas.
Galera, né? É, tem muita gente.
Tem muita gente daqui de Recife que tá em São Paulo, que tá fazendo o seu nome por lá. E começou aqui no Camaleão, então.
Isso, exatamente.
É... E você já tá na cena há quanto tempo?
Eu desde 2011.
Caramba, já tem 11 anos. E aí, quando você começou, como era aqui?
Pronto, quando eu comecei, só tinha quem? Nil fazendo, Rodrigo. Eu comecei pelo projeto de Rodrigo Marques e Gustavo Pardal, que era o Gordo e o Magro. O Gordo e o Magro. O Facebook até me lembrou esses dias, esse fly. Rodrigo Marques e Gustavo Pardal, eles estavam idealizando, né, um projeto de campeonato pernambucano, primeiro campeonato pernambucano de open mic. Que aconteceu em 2011. Eu participei desse projeto, fiz, cheguei até numa etapa boa, né? Não esperava chegar tão longe, cheguei. Aí quando foi 2012, o Rodrigo me convidou para ser convidado dele. Aí eu fiquei até hoje. Mas antigamente só era Rodrigo. Quando comecei era Rodrigo e Rodrigo só. Só que sim. Rodrigo aqui movimentando a cena.
E naquela época era Rodrigo meio que, tipo, não era obrigatório, mas era meio que instintivo da gente. Rodrigo que ditava.
Isso.
Quem deixava de ser open mic
para era Rodrigo.
É, a cena de Recife, ela realmente, ela tá muito atrelada ao que o Rodrigo faz e fez por ela durante todos esses anos, assim. Ele realmente, todo mundo fala quando eu venho aqui o quanto ele foi participativo, o quanto ele foi importante pra a forma como a cena tá hoje, né? Porque realmente tem vários humoristas que estão por aí, que estão em São Paulo, mas o Rodrigo foi aquele que mais trabalhou pela cena local durante muitos anos.
Acho que 5 anos no Camaleão antes de ir, e 5 anos dedicando a vida. A gente sabe o que é.
É, sim. É.
E ele já, sendo quem ele era, que Rodrigo sempre foi muito bom.
E até hoje, a cena tem muita influência de Rodrigo, mesmo de longe, mesmo sem ele querer, tipo... É até involuntário, porque ele é referência pra todo mundo que tá começando agora. Todo mundo que chega colocando ele num pedestal, sabendo quão... importante, ele é pro stand-up hoje, sabe? Então, ele tem muita influência na cena, mesmo sem saber, mesmo estando longe, mesmo morando longe. Mas quando ele chega aqui, tá todo mundo se movimentando em prol dele, sabe?
Sim, É muito importante, importante não é a palavra, é muito impressionante ver isso de perto. Porque realmente é bem assim mesmo. Quando a gente chega a Recife, quando a gente é bem tratado, por causa do Rodrigo. Quer contratar o Rodrigo? Fala.
É tipo a gente quando pensa em fazer um solo que fala com ele, é Rodrigo, meu solo tu acha que dá pra rolar já? Antigamente ele, não, pô, dá pra fazer já, tal, pô. Fulano de tal, tu acha que dá pra ser convidado? Não, fulano de tal também também. Dá pra fazer convidado. E só um Paulo a gente perguntando aqui em Recife.
Eu lembro. Que legal isso, que legal. No começo, eu mandei uma piada pra ele, né? Não falava com ele, não. Falei, pô, vou puxar um assunto com ele, né? Aí eu peguei uma piada melhor que eu tinha, assim, que eu tava escrevendo. Aí eu mandei pra ele, ei, tu teria um tempo de olhar uma piada pra mim, por favor? Aí depois de 2 dias ele respondeu, tenho sim. Aí eu mandei pra ele, aí ele respondeu, sim, mas cadê a piada?
Aí nunca mais libero.
É muita cara do Rodrigo.
Muito.
Então eu, antes de perguntar o que eu quero te perguntar, Fê, me respondam vocês, qual vocês acham que foi o legado, já que o Rodrigo, vocês estão me falando que é... Talvez a pessoa mais importante que passou pela cena de Recife. Qual vocês acham que é o legado que o Rodrigo deixa nessa ida dele para São Paulo há anos atrás? O que que ficou do Rodrigo aqui? O que que vocês sentem que o Rodrigo influenciou a cena de Recife?
Acho que o respeito à comédia como arte, assim, foi uma parada que ele sempre, tipo, nunca deixou a gente fazer menos do que a gente pode fazer. Tipo, nunca deixou a gente fazer, ah, tenho isso aqui, não tá bom ainda, pode melhorar. Ele sempre deixou isso, essa cobrança muito grande da gente de sempre mostrar o excelente, tá ligado? Acho que é até por isso que a gente se cobra até demais do que um excesso de cuidado por causa disso. Ele sempre primou pelo excelente, então nunca cobrou menos disso da gente, tá ligado?
É, e ele sempre foi muito, desculpa, ele sempre foi muito sincero também, né? Tipo, isso. Ele não mediu palavras. Sim. Quando você precisava melhorar, ele sempre falou. E quando também você fez uma coisa muito boa, ele também não mede esforço pra falar também. É muito importante o que ele fala, tipo, a opinião dele é muito relevante. Sim. Pra qualquer coisa, sabe?
Ele sempre pediu, né, pra a gente tratar nossa profissão, nosso trabalho com muita seriedade, né? Ô, mas se tu quer crescer, tu acorda cedo, escreve tuas piadas, se dedica, não entra. Se tu fizer um show pra 10 pessoas, entra como se fosse fazer pra 1000 pessoas. Então, entregue mesmo seu amor pela comédia que você vai longe. Trate isso, essa porra, sério. Não vá pra brincadeira, não. Então, sempre quando ele fala isso pra mim, até hoje eu...
Isso é o que hoje vocês passam pra quem tá começando. Exatamente. Hoje, né? Que vem, porque hoje vocês que são referência aqui na cena, que os open mics, eles procuram vocês pra saber, pra aprender, pra ver texto, que é demais.
Isso acontece muito, né?
Às vezes, 2 horas da manhã mesmo.
Tem como tu ver aí rapidinho.
Gente, tem um limite.
Teve uma época que eu gostava, porque isso é importante, tá ligado? Mas depois chega.
Realmente chega um momento que o cara, tô com problema de vida. Visão triste.
Fê, e você? Me conta. Pra mim, eu já sei. Mas conta pras pessoas como você começou no stand-up.
Então, eu comecei a namorar esse menino. E aí eu me envolvi na cena. Acabei me envolvendo... É meio que natural. Acontece naturalmente. Eu andando com ele... Acabei me envolvendo demais e a gente começou a trabalhar junto.
A pandemia ajudou muito nisso.
Com o Fábrica de Piadas. No final de 2019, o Fábrica precisou um pouco da minha ajuda, porque o lugar onde ele fazia, onde acontecia, fechou. E aí a gente precisou de outro lugar em cima da hora, correr. E a gente conseguiu. E a partir disso eu comecei a produzir o Fábrica com o Rafael, porque...
Só conta o que é o Fábrica.
Ah, desculpa.
Melhor.
O Fábrica de Piadas é uma noite de teste dos comediantes aqui de Recife, que acontece desde 2018, criada por esse menino aqui. E aí ele já passou por vários lugares, porque as coisas aqui em Recife são assim, né? Elas abrem, fecham, e aí a gente fica na mão. E aí nessa época, o Fábrica de Piadas precisou mudar, e aí eu comecei a trabalhar com isso, aprendendo, né? Absorvendo de um ao outro, convivendo no meio de uma galera que já produzia. E aí, essa pessoa aqui, esse rapaz, ele lançou um curso de produção pela Casa de Artistas. E eu fiz. E isso, a partir disso, foi um divisor de águas na minha vida, né? Tipo, até então eu trabalhava como produtora bem amadora, né? Chegando no lugar sem saber de nada, mas aprendendo. Fiz uns cursos na pandemia, fui atrás. E aí o curso também foi na pandemia, não foi?
Foi no finalzinho, né?
E aí eu fiz o curso de produção e aprendi muita coisa que me fez saber como ser uma produtora profissional, sabe? Como produzir shows sem cometer erros ou o mínimo de erros possíveis para que o show seja perfeito. Entendi também que o show precisa ser muito bom pro artista, tão bom quanto precisa ser pra plateia, e assim por diante, por causa desse curso de produção da Casa de Artistas. Inclusive, gente, façam, recomendo. Faço. Quer começar produzindo a comédia? Siga Guilherme Araújo.
Se quiser começar fazendo comédia, tem também um e-book. Muito bom.
Ah, é isso mesmo, a Casa de Artistas.
Se quiser testar a piada, tem o Fábrica de...
Olha aí, temos tudo aqui.
Tem tudo.
A gente manda na comédia, a gente tem tudo aqui. Mas beleza, aí você começou... Eu lembro que quando você começou a produzir mesmo, o primeiro show que você fez foi quando eu peguei Covid, né? O primeiro show que você fez comigo foi quando eu peguei Covid.
Foi
no... Eu peguei Covid aqui... Não, Não, mentira. Eu descobri que eu tava com Covid aqui em Recife.
Foi.
E aí você foi lá produzir pra mim, né?
No Manhattan.
Foi. Manhattan, que é um dos também, um dos bares aqui que mais fazem comédia também.
É, por enquanto finado, mas ele, temos esperança.
Ele tá em pausa.
Aí, alô, Ronald.
Aí, o tanto que eu tô sabendo, ó. Tá sabendo. Mas durante um tempo, né, Manhattan foi...
Foi, muito referência.
Show. É um ótimo pico lá, né, velho?
É. Incrível, inclusive, tá, Bruno Romano, pouco tempo depois desse show de Rodrigo, Bruno Romano começou um projeto lá. E aí, pandemia?
A gente começou um projeto lá também.
Foi. Ele começou um projeto e a gente iniciou depois. Mas aí, pandemia, né? Não conseguimos colocar pra frente, porque depois o Manhattan deu uma fechada, mas a gente não sabe se volta.
Que poderia ser um ótimo comedy club também, viu?
É, Ronald, escuta as dicas.
Eu acho que Recife falta isso pra completar a cena. Porque Recife é realmente muito efervescente. Tem muita gente fazendo, tem muito humorista começando. Tipo, a gente chega aqui, os humoristas que vão no show... Dezenas de humoristas estão começando, então a cena é muito efervescente, tem muito show, tem muita gente vindo, muita gente querendo ouvir, mas eu acho que falta ainda um comedy club pra fechar com
o pessoal de Recife, assim. Empresários, acho que ainda tem muito medo, porque aqui é isso, aqui só fica novidade e depois meio que...
Recife é muito pela novidade mesmo, tipo, os bares abrem, eles são um sucesso no começo, mas... Vai caindo, até que não aguenta e fecha, sabe?
Mas isso aí pra mim é mais falta de organização.
Do bar também, bar. Né?
Aí com certeza um comedy club ia virar muito.
Poxa.
Aqui. Até a nossa carreira isso mesmo ia virar muito.
Precisa.
Sim, com certeza. Porque aí começa a vir mais humoristas, existe mais shows. E tudo flui, né? E aí, beleza. Aí você começou, fez o primeiro show, e aí hoje você faz o Fábrica.
Isso.
Faz um monte de show também.
Exatamente. Eu trabalho com a Casa de Artistas e eu produzo os shows aqui no Recife, que a Casa de Artistas faz. E aí eu também produzo shows que surgem, né? Tem um artista vindo, a gente vai atrás, coloca ele. Recife só tem um problema maior em questão de se você quiser produzir um artista menor pra colocar em um bar. A estrutura não é tão boa, sabe? A gente ainda não tem um bar. Acho que só o The Quint é o bar com estrutura atualmente. Que dá um show de stand-up legal, assim, com tudo que a gente precisa.
Eu não tô mais lá no The Quint.
O The Quint tá mais aberto pra...
Funciona pro humor, funciona.
Sim. Mas você fez lá nesse...
Faz um tempo lá, 3 anos.
E aí, como é que era o show?
Ah, muito bacana, né? Muito também é uma cara de um comedy club.
É um pub, é muito
também é uma cara mais... Funcionava pra caramba, funcionava muito bem o show
era
lá.
Era quinzenal o show?
O meu era semanal. Semanal, toda quarta.
Que legal.
Era toda quarta. Mas também tem um custo, né, que eu tenho que... Não dá pra lotar semanal. Tipo, eu e Tibera, a gente não tem força pra lotar semanal. Mas a gente investia pra trazer os caras de fora, Jordan, Flávio...
Essa é outra questão aqui também.
Que a galera aqui ainda vai pro artista, não vai pelo stand-up, tá ligado? Sim, vou pro show de stand-up, quem vai? Não sei, vou pro show de stand-up.
Apesar de quando ir gostar muito da gente, mas a gente não leva público ainda.
A gente tem dificuldade colocar público com artistas locais. A gente quer muito fazer shows com artistas locais pra valorizar e que eles tenham também o show deles, mas ao mesmo tempo é difícil vender porque o público não vai, a menos que tenha um nome conhecido, sempre é assim. Porém, criando o Fábrica, por exemplo, ele tá aí há um tempo, mesmo mudando de casa em casa, o que prejudica, né? Mas a gente conseguiu colocar ele no teatro nos últimos meses, o que também vou chegar lá. A gente conseguiu colocar ele no teatro e a partir disso criou uma cultura que nas últimas semanas de Fábrica a gente tava lotando sem saber o elenco, já perguntava, vai ter Fábrica, sabe? E indo pela noite, assim, sabe? A gente tava gravando um quadro e aí o teatro entrou em reforma. Depois de ter quebrado o ar-condicionado, obrigada, Paulo Câmara, mas é isso.
E entrou em reforma e talvez não conserte o ar-condicionado. É assim mesmo.
Obrigado. Foi quando chove alaga Recife também.
A gente encontrou os problemas da cidade, gente. Resultado maravilhoso. Vem assistir show aqui, é bom.
Mas a gente ama.
Não, mas é verdade. Recife tem esses detalhes da parte, vamos chamar assim, da parte pequena da cena, né? Mas os grandes shows, os médios shows, a gente vem pra cá uma vez por mês fazer show. E tá sempre lotado o Rio Mar. Tem vários teatros que fazem stand-up aqui. Tem o Rio Mar, tem o Teatro Guararapes, que são
2.400
lugares. Barreto Júnior tem 300 lugares. Então, os médios conseguem encher sempre. O Boa Vista, que tem 900.
900, né?
Muita gente. O Igor Guimarães fez lá no sábado.
Ontem foi?
Sábado.
Sábado.
Pois é, e lotando. Então, É isso, a galera tá... É só uma questão de tempo, né? Pra que a galera entenda isso, o que é a comédia, de fato, isso. E não só os grandes humoristas.
Quem tá aqui
só
tem que ter paciência. É. Eu acho que quem começa uma cena, e aqui o engraçado que não é uma cena que tá começando, mas é uma cena que ela para. Ela cresce e para. Porque, infelizmente, o cara tem que ir ganhar a vida dele em outro canto, tá ligado? É. Eu, como sou playboyzinho, eu ainda tô aqui, tá ligado? Tá conseguindo ficar de boa aqui.
Mas eu acho que não é que ela para, eu acho que ela se renova. Ela tem esse tempo, a cena necessita desse tempo de renovação mesmo. Isso é normal, isso é normal. Porque tem o quê? Tem 20 anos que tem stand-up aqui.
20 anos.
Nesses 20 anos já passou o Murilo, já passou o Rodrigo, já passou o Nil.
O Gui Esteves.
O Gui Esteves, o repórter daqui.
Que já fez stand-up, então já passou muita gente. Murilo. A cena precisa se renovar. Agora tá com vocês, tá na mão de vocês, daqui a pouco vocês vão embora. Isso. E aí vem outra pessoa e por aí vai. E aí a minha pergunta pra vocês em relação a isso é, vocês já devem ter passado por muito. Isso que eu vou perguntar, que é perrengue.
Não, meu Deus.
Oh, Jesus.
E aí eu quero saber qual que é o maior perrengue que vocês já passaram fazendo um show de comédia. E aí vai ficar fácil, né? Porque todo mundo aqui já produziu o show, vai ficar fácil de achar perrengue.
Eu lembro aquele show, que a gente fez do Carroça de Quina, que era um grupo que a gente tinha.
Escada?
É, que a gente foi em escada. Primeiro, a gente se perdeu.
Foi.
Aí a gente, meu Deus, a gente vai chegar atrasado. E o nosso público vai... O que é que o público vai dizer? Quando a gente chega lá, tinha 3 pessoas... Mas os funcionários, né?
Cabia quanto lá? Tinha uns 300 pessoas. Cabia 300 pessoas.
E tinha 3.
Meu Deus.
A gente fez o show pra 6 pessoas, assim.
É, uns 6
pra mim. Aí, vamos botar vocês no camarim pra... O camarim era o banheiro. No banheiro.
Gente, real, muito real.
No banheiro. Tinha um rato.
Não tinha um rato, não.
Subiu em cima do meu show, assim.
Mentira, não tinha rato, não.
E ainda tinha morcego. Tu lembra que a gente fazia do show meu assim...
Aonde foi?
Não posso te dizer.
Foi escada, não vou dizer.
Não, na cidade.
Eu não lembro.
Ah, escada.
Eu não lembro nem o bar, eu não lembro.
Não lembro, o nome.
Tu lembra? Eu lembro não. Graças a
gente não precisa falar do nome, não.
Não,
né?
Não precisa.
Coitadinho do
não precisa. Tá lá de pé ainda. Eu passei pela BR e vi o barzinho de pé.
Marcílio lá.
Gabiru danado. Desse tamanho,
Gabiru. Food mesmo, a gente podia comer o que quisesse.
E vocês chegam perdendo a fome.
E a gente só comeu. Ah,
descontou da comida.
Pardal entrou, subiu pra fazer o MC. Quando ninguém começou a rir, eu vi Marcílio esvaziar um copo de cerveja em 3 segundos, assim.
Nervoso.
De nervoso.
O próximo era eu.
Não, dizer... imagina, tipo, deve ser muito diferente, né? Assim, no interior do Pernambuco, você fazer stand-up.
Nossa.
A galera não entende ainda, né?
Doideira.
Até aqui, às vezes, tem que explicar. Mas vai chegar um tempo que não vai explicar mais, não.
Se a gente for
tá explicando ainda,
pra Paulista, a gente tem dificuldade, às vezes.
Com certeza.
O Paulista é região metropolitana de Recife.
Certo.
Olinda, pô.
Olinda já é difícil.
Já é difícil. Tem uma cultura de comédia lá em Olinda. Nunca sustenta uma noite de stand-up em Olinda. Nunca.
O que vocês acham que... Quais são as principais cidades que fazem stand-up no Pernambuco, assim? Tá certo que é um estado grande, então.
Recife, Caruaru.
Garanhuns.
É.
Tá tendo uma cena lá.
É Tomás, é de onde?
Gravatá.
É, não tem uma cena, né?
É mais Caruaru.
Ele viaja nos interiores,
né? Caruaru é
uma
cidade muito boa.
Recife, Caruaru, pronto.
Teatro Difusora lá, a gente faz...
Isso.
O Caruaru, inclusive, tinha um grande produtor lá, amigo nosso, que infelizmente faleceu há alguns anos.
João
Lins, que fazia vários e vários shows. Então tá sem pai, né, Caruaru, assim, tá sem dono nesse momento. Isso.
Era,
mas já tem uma galera entrando lá.
Era um bom ponto ali.
Muito.
Os meninos do Mangue têm feito esse intercâmbio, né, de levar pra lá.
Interior, né?
Sim. Mas se bem que agora, esse ano, a gente fez um show lá com um produtor muito bom, muito bom. Eu vou me lembrar o nome dele.
Da Multi Produções.
Como é o nome?
Gabriel,
Multi Produções, eu acho. É Rafael.
Rafael. Desculpa, Rafael, que eu não lembro.
Multi-entretenimentos.
Multi-entretenimentos, exatamente. É, exatamente. Muito bom. Ele fez a gente em Caruaru, em Garanhuns, em parceria com o Gustavo Agra, que é um grande produtor aqui de Recife. Gustavo Agra é uma referência nacional, assim.
De um dos maiores, acho que de produção daqui, de eventos. A Arte Rec é a.
Arte Rec, né?
Sim, sim. Quando eu comecei a fazer, a trabalhar com o Rodrigo e com o Nil. Eu lembro que a gente falava, cara, será que um dia a gente vai conseguir fazer show com o Gustavo Agra? Porque ele era muito distante, assim, muito distante da nossa realidade, do quão bom ele era.
E aí como eu e Marcílio pensam hoje em dia, tá ligado?
Será?
Sobre o que ele tá trazendo.
Maravilhoso. Mas você já trabalha com uma produtora muito foda aqui, ó, muito foda.
Eu também trabalho com aqui, ó, quando vocês me chamam pra abrir Rodrigo, eu sou sempre muito bem, meu Deus. Meu Deus. Fernando... Falou, tu prefere fazer teu solo ou abrir Rodrigo? Vou abrir Rodrigo.
Qual o seu maior perrengue, Fê?
Nossa. Então, eu acho que os maiores perrengues que a gente passou foram em lugares abertos, sabe? Teve um lugar que a gente foi que queria fazer show, aí a gente sentou, se reuniu, eu disse as condições, né, do que precisava ser feito, eu precisava que a casa tivesse liberada pra poder vender ingresso, né, aí ele, não, tudo bem, tudo certo, não sei o que, fechamos. No dia do show, as pessoas que compraram ingresso, tava esgotado, as pessoas que compraram ingresso começaram a chegar, e tinham pessoas no bar. Aí eu disse, oi, o show vai começar daqui a pouco, a gente precisa liberar e tal, não sei o que. Ele disse, ah, mas eu vendi, mas essas pessoas estão consumindo, eu não vou tirar elas. Eu.
E você? Mas a gente combinou
aqui. E tem pessoas em pé aqui. Ele disse, ah, pede pra esperar. E a garçonete era super grossa. Nossa, eu, por favor, eu preciso de um lugar pra essas pessoas aqui, tentando mobilizar ali pra conseguir cadeira e tal. Aí ela me... Nossa, ela me deu um fora.
Tu lembra que ela falou que disse que... Ela falou que ingresso não garantia a vaga.
Foi. Ela disse isso. O argumento dela foi... Nossa. Ah, me desculpe, mas ingresso não garante vaga. Eu disse, como? Por quê? Como é que a pessoa não vai sentar?
É a função do ingresso.
Tá ligado? A função... Já estou pagando para garantir meu lugar. Mas, nossa, foi extremamente estressante. Ah, enfim, no fim das contas eu consegui, né? Eu disse, meu filho, faça alguma coisa. Arrume mesa. Aí ele foi atrás, arrumou mesa, as pessoas sentaram, mas foi nossa, não espera show. E era na galeria e eu disse, ó, combina pra não ter som no outro estabelecimento, né, porque como é uma galeria, tem uma hamburgueria ali. Aí ele, não, nesse dia não vai ter, já falei com ele. Começou o show, um rock. E quanto... A gente aumentava o microfone daqueles, aumentava o som de lá. Nossa, desesperador, desesperador. Ah,
já lembrei, eu tava nesse show, não foi?
Nossa, tá.
Vocês, eu tava. E agora?
Desesperador.
Foi no Lalala.
Eu não falei,
eu falei o apelido, Lalala.
As pessoas entendem.
Vai entender, eu acho que vai.
Esse pá tá falido.
Não tá nem famoso assim, gente.
Esse pá não é tão...
Não.
Mas é muito doido o quanto os perrengues são sempre os mesmos, assim, qualquer lugar que eu vá.
Nossa.
É sempre a mesma coisa, né? Sempre o bar que não tem estrutura, as pessoas que não sabem atender, é sempre a mesma coisa.
Garçom que fala gritando.
Aham. Que bate na hora.
Nossa!
Eu sei que tem.
Esse é o clássico.
Suco de laranja na porra do show de stand-up, porra.
Caraca. Subi, ó, a gente for pedir suco, peça logo. Daqui a pouco começa o show.
A gente fazia show em outro lugar aberto.
Mas não tem...
Que uma vez Rafael tava no show dele e era na avenida, tipo, virado, o palco era aqui e a avenida era aqui atrás, né?
Uhum.
E era aberto, dava pra ouvir bastante o movimento dos carros. Aí Rafael no show, um cavalo foi atropelado atrás dele.
Um punch, mano. A mulher gritou, ah, morreu, matou!
Todo mundo se levantou pra ver, né, o movimento. O cavalo fez assim, ó, caiu e eu, levantou.
Eu tava também, eu tô em todos os momentos.
Nesse mesmo local.
É uma mulher pra pedir
nesse
dinheiro.
Mesmo local, a mulher começou a pedir dinheiro a mim, pô. Eu fazendo o show, ela, moço, tem dinheiro de R$5. Aí eu, gente, alguém escondeu com essa mulher, pelo amor de Deus.
Cada uma, Jesus.
Ai, que maravilhoso. Pessoal, eu tô aqui fazendo show aqui, pessoal.
O cavalo
e a galera cagou e foi na hora do punch mesmo assim. Eu ia, porra, preparando a piada. Quando eu ia soltar, blá, mas morreu. E o cavalo levantou, bum. E o dono do cavalo veio. Tá ligado pro cavalo assim. Eu fiquei, meu Deus, onde é que a gente tá, velho? Recife é aventura, minha gente.
E todo mundo ficou preocupado com o cavalo. Tiveram lá no palco assim com o microfone. Mundo, o cavalo morreu mesmo, gente. Tiveram lá.
Ai, que maravilhoso essa história, que maravilhosa.
Muito real, tudo real.
Essa pergunta que eu tenho pra vocês, vocês já começaram a me responder, mas vocês costumam assim, ter problemas com produtores e com donos de bar? Já vimos alguns aqui. Mas é normal isso? Tipo, os problemas acontecem com frequência? Principalmente com dono de bar, né? Acho que é mais até do que com produtores.
É, porque como a cena de comédia aqui é uma galera, todo mundo da mesma contemporâneo, uhum. Os produtores e os comediantes meio que acertam e erram juntos, tá ligado?
É.
Aí, tipo, o estresse que a gente faz a galera passar, eles fazem a gente passar, meio que passa de boa, porque meio que a gente tá aprendendo. Mas dono de bar, mano...
É, dono de bar é nosso maior inimigo.
É, dono de bar nunca quer dar um dia bom pra gente também, né?
É.
Ele quer dar segunda, terça, aí te vira aí, ó. Aqui não tem nada aqui, só abre pra... Vê só os vultos passando. Consegue botar gente aqui? É, fazer o quê, né?
A gente pega o bar.
Pior que o stand-up consegue, né?
A gente consegue colocar, exatamente.
A gente pega o bar no pior dia, com o mínimo de funcionário e consegue fazer alguma coisa.
Tá? E a gente fazendo, lotando ele, ele ainda... É difícil, sabe? Essa é a pior questão, porque a gente chega, faz um acordo, cumpre o que promete, que é, ó, vou lotar a tua casa num dia em que não tem ninguém.
É.
Aí a gente cumpre o que promete e às vezes eles não cumprem com o mínimo de estrutura, com consumação. Às vezes eles não querem dar uma consumação pra galera.
No sabe? Antigo fábrica que a gente fez no, antes, depois da barbearia, teve aquele bar, né? A gente lotava lá todo domingo, todo domingo. Era de graça, não cobrava nada, era de graça. E tinha lá consumação, e ele dava pra gente uma jarra de água.
Uma jarra de água.
Né? E, às vezes, uma jarra de chope. Quando a gente merecia, ele já falou isso uma vez.
É.
Não, só tem chope quando vocês merecem. Eu fiquei me pensando, meu Deus, é um colégio, é?
O que eu preciso fazer pra merecer?
É, e, tipo, era humilhação. De graça, o cara não gastava com nada. E a gente lotava um domingo, todo domingo lá.
Todo domingo lotado.
Aí lá, felizmente, faliu e...
eu tenho ouvido muito vocês falarem isso, que os lugares que fazem stand-up... É um
negócio... A pandemia, ela veio assim, ó.
Foi.
Assolando todos os lugares que a gente tinha, assim, sabe?
Pessoal,
eu tenho 15 alarmes no
celular. Se puder desligar os celulares aí enquanto a gente tá no podcast,
né?
Muito. Vocês acham que esse é o grande problema, então, da cena? Os bares não têm uma sobrevida muito grande?
E a questão disso também é porque não dá muito valor mesmo, né? Se a gente tem um clube de comédia aqui que vai dar valor pra gente, com certeza esses barizinhos que não dá oportunidade vai querer chamar.
Um lugar também feito pra isso, com estrutura pra
totalmente
isso,
voltado,
né?
Pra comer,
que faz o show funcionar.
Precisa de um Uber, tá ligado? Pra esse táxi, tá ligado? Recife vive nas mãos do dono de bar. Precisa de alguém que chegue, eu tenho um... aqui pra você, gente.
Tem um serviço melhor.
Eu gostei dessa analogia, gostei.
Sacou? Gostei pra caralho.
Tá precisando, porque depois tudo melhorou, mano. Tudo melhor.
Isso mesmo, exatamente isso. Exatamente.
É, porque se você não tem uma possibilidade... Beleza, vou crescer o projeto, de repente o bar fecha.
É isso, a gente depende muito disso. E a pandemia aconteceu exatamente isso. A gente tinha, antes da pandemia, vários lugares. Nossa, a gente tinha vários lugares maravilhosos pra fazer show. Fazendo show constante, trazendo plano de trazer artistas de fora, não sei o quê. Veio a pandemia, a gente simplesmente perdeu. O Manhattan a gente perdeu, o Experience a gente perdeu, a gente perdeu vários lugares. E até hoje isso ainda acontece, sabe? Tipo, a pandemia já tá dando uma melhorada, mas a gente ainda assim vê essa dificuldade dos bares.
E é muita relutância de aceitar. E, tipo, às vezes, pra aceitar, a gente tem que diminuir muito as nossas demandas e fazer, tipo... Feito o show que a gente fez, tinha um show aberto, no começo era um valor, a gente fez um show, deu gente, no segundo show deu gente, no terceiro eles já não queriam mais pagar, aí no terceiro já sugeriram pra gente fazer no QR Code.
Queriam pagar R$100, depois não queriam pagar mais nada.
Aí tipo, chegou no momento que tipo, eu tava fazendo show, correndo risco de não ganhar nada, pra ninguém me assistindo no local aberto, com cachorro latindo. Aí foi a primeira vez da minha vida que eu desci do palco e fiz, gente, vocês não querem show não, eu vou descer, muito obrigado. E fui-me embora e eu fiz, mas não faço mais isso, velho. Porque a galera tira o pior da gente, mano.
É.
Tá ligado? Tira o pior do que a gente faz pra gente sentir bem. Porque a gente só pra sentir bem. É meio que uma... É trabalho, mas meio que uma terapia, tá ligado? E quando você tira essa parte gostosa de fazer...
Não dá
certo. Só dá desespero. É.
Outra coisa que eu vi com essa profissionalização e evolução, né, da produção aqui em Recife... É que antigamente os humoristas que tinham que negociar com os donos de bar. Então, era muito fácil pro dono de bar dizer, ó, vou te pagar isso. Se tu quiser,
vem pelo
tu
amor,
vem.
Né?
Se não quiser, caguei. Tu não vai fazer teu show. E a galera no começo tem que fazer. Que ir atrás. E tem que aceitar um cachê mínimo. Às vezes, um mínimo de tratamento, sabe? E hoje não. Hoje, os humoristas têm produtores que... lutam pela causa, sabe? Que tentam negociar melhor e que não abrem mão. Eu não abro mão, assim, do mínimo que a gente precisa hoje, sabe? Antes a gente abria, mas hoje a gente não abre mão. Hoje os humoristas estão sabendo seus lugares, tendo seu cachê mínimo, assim, pra... Ó, menos do que isso não rola, isso. Sabe? Porque eles precisam ser valorizados, certo? O mínimo de estrutura a gente precisa fornecer.
Já ganhei 12 conto de cachê, pô.
Tá ligado?
R$12, Guilherme.
Não paga
olha assim e fala, gente, é o que? Jujuba é o quê? 12 conto.
É, 12 reais.
Vai pagar R$12,
gente.
Gastou 45 de Uber. pra ir voltar pro lugar.
Certo, assim.
Ah, já rolou. Aí hoje... E pagar um Uber, ir pro local, longe. Nossa. Não ter um show e pagar Uber de volta. E eu pagar 80 conto pra não fazer show.
No shopping.
Ele já fechou pro pizza também, pro pizza.
O pizza.
O Itibério. Meu pizza foi o pagamento. Vamos comer pizza? Vamos sentar aí, come pizza e pronto.
Corporativo, né? Corporativo.
Duas pizzas. Duas pizzazinhas. E a gente comia, filho, mesmo.
Oxe, eu
cada
como.
Um comia uma.
Ia pra casa felizão.
Cada fatia eu pensava,
um
quatro
borda de cheddar.
Minuto meu aqui.
Jantei de graça hoje.
Não, graças a Deus. Hoje, realmente, como o Fernando falou, tá muito diferente mesmo.
Tá.
Hoje a gente tem que ter um mínimo pra fazer um show mesmo.
Sim, sim. E aí, então, já que alguns lugares fecharam, me atualizem. O que vocês acham que são o melhor lugar hoje, assim, que tem stand-up em Recife? Qual que é aquele lugar que as pessoas referenciam?
The Queen.
É, o The Queen, né? Mas...
É, o The Queen, ele deu uma parada, mas ele tá voltando agora com esse ritmo de shows,
noites,
né?
Noites soltas, né? Noites soltas.
Ele exatamente. Não
tem já não com você.
Não, mais comigo, não.
Certo.
Tem o Maeda.
O Maeda tem noites Cosmopolitan, mas não é em Recife.
É um chip pequenininho, só que, tipo, lá tem noite frequente.
Uh-huh.
Então é massa, fechou lá... Semana passada. E foi legal, foi bacana.
Eu tenho um escalantes, né, com o Alex. Eu faço um escalantes
no Espírito.
E o Aquários também.
O Aquários não faz.
Não
o,
faz.
O dono lá, ele entregou o ponto.
Tá vendo? É isso que acontece. É. A gente fez um show, pô.
Que doideira isso, cara.
O escalantes é o de onde?
É do Espinheiro.
O dos Pinheiros.
É.
E o Fábrica, né? Que é o show que
exatamente.
Tem mais frequência.
O Fábrica, ele acontece todas as terças. Só que é isso, né? O teatro entrou em reforma, aí ele. Também deu uma pausa, mas eu acho que a gente vai voltar agora que o The Queen... Tô pensando aí. Levar a Fábrica pro The Queen, porque o Teatro Arraial era bom. Porque como o Fábrica é uma noite teste, ele é um projeto que não tem um ingresso tão caro, né? Ele é um ingresso mais acessível. A gente precisa também de uma pauta mais acessível. E no teatro... O teatro era perfeito, porque a gente consegue gravar nosso conteúdo com um cenário bonito. Fica tudo... Incrível, sabe? Os vídeos ficam muito bonitos.
A noite se paga.
A noite fica maravilhosa, mas a gente precisava pagar a pauta, que é a pauta mais barata do Recife, que é R$250, sabe? E aí, a partir de agora, os outros teatros é de 400 pra cima, e aí acaba não compensando pela noite.
Um
aí a gente
show de
tá
teste,
nessa.
Né?
É, exatamente, é um show de teste. Uhum. Mas é isso, a gente vai voltar com Fábrica. Fiquem ligados, @Fábrica de Piadas.
O Fábrica é que é feito Jason, sempre volta. Ele
é uma fênix,
volta.
É uma fênix, ele vai.
Tentam derrubar ele, acaba o lugar fala, ele vai.
E ele volta mais forte, gente, spoiler.
Já tem uns 4 anos, né? Que,
tem.
Que ele tá rodando, né?
Tem, desde 2018.
É, que legal. E aí vem os shows do teatro, né? Que aí, beleza, nos teatros aí tem pra caralho.
Isso, exatamente.
Mas esses shows que sustentam a cena aí estão com mais dificuldade.
Né? Isso.
Sim,
tem dificuldade. A gente tava até bem. E depois começou a perder várias casas.
Foi. Mas é isso, né? É a questão da renovação também. Fecharam várias casas, mas consequentemente também vão abrir outras, né? Então...
Teatro rola, né? Tipo, acho que 4 vezes por mês tem show no teatro aqui em Recife de stand-up.
Todo mês tem Rodrigo.
Todo mês tem Rodrigo. Eu vou começar com o Alex Salva, um projeto no Barreto Júnior.
Isso.
Todo mês e tal. Então. Tá rolando no teatro, vai rolar.
É isso.
Que bom.
Mas a gente precisa mesmo é a rotina nos bares, né, também.
É, que é o que faz, o que
sustenta,
faz
movimentar,
né?
A cena, é isso que é mais importante.
Vocês acham que depende da região, da cidade, assim, pra ter... Como Recife é uma cidade muito grande, tem stand-up em todas as regiões da cidade ou tem uma região específica que se concentra, essa galera que assiste stand-up?
Então, é porque é a região metropolitana, né? Lá em Piedade, que é em Jaboatão de Guararapes, acontece no Cosmopolitan também toda semana. E há muito tempo acontece stand-up no Cosmopolitan, né? É. Até o Fábrica já rolou lá. Tem muito tempo e é uma casa bem legal.
Rodrigo
assim.
Já fez lá comigo.
Rodrigo já fez lá. É antiga essa casa.
Antiga.
Candeias, né? Nem morava lá. Então, é uma casa que... Sempre valorizou o stand-up, só que não é em Recife, é na região metropolitana. Porém, é pra gente é perto, né?
E é considerado tudo... Zona Sul. A gente tem noite tanto na Zona Sul quanto na Zona Norte. Teve a fase que Zona Norte tinha mais noite.
Muita noite era.
E a Zona Sul só tinha uma. Teve uma época que foi tudo pra Zona Sul e a Zona Norte ficou sem nada. É muito das casas.
Das casas.
Sim.
O público, ele se locomove de boa.
Sim, mas vocês veem que muita gente da Zona Sul vai pra Zona Norte assistir stand-up, por exemplo?
Às vezes não.
Vai mais do contrário, Zona Norte e Zona Sul.
É. Sim, sim. Mas as pessoas fazem
Se deslocam.
Elas se deslocam.
Mas é mínimo. É mínimo.
É. É mais as pessoas daquela região mesmo.
É, e também o pessoal foca muito aqui. Eu acredito que a comédia em Pernambuco abrange muito, né? Dá pra ganhar dinheiro no Pernambuco todo. Uhum. O pessoal foca muito na região metropolitana. Eu sempre falei pra Tibério. Uhum. O próprio Rodrigo falou, mas assim, por que tu não vai explorar os interiores, man? É, tem Rodrigo nada no interior. Direito. Dá pra ganhar muita grana, o pessoal quer tudo a se habitolar em Recife, sabe?
É, eu acho que falta esse pensamento também. Mas é porque a gente precisa fazer o nome, até o cash mesmo, o capital inicial pra gente ir pra outra cidade. É porque pra se arriscar, principalmente nessa época de que tá tudo caro, tá difícil.
É mais difícil, né?
Eu acho que é uma boa ideia você indo pro...
Explorar, com certeza. Esses lugares estão aí pra galera assistir show também.
E vocês acham que as pessoas, que o público é diferente, assim, de interior pra capital ou... Da Zona Sul pra Zona Norte, você sente essa diferença do público, de receptividade do público? Aí já falando mais de piada mesmo, de assertividade de piada, sabe?
Eu acredito que sim, eu acredito que sim. Tem tipo de textos que funcionam na Zona Norte que não funcionam na Zona Sul. É mais uma questão de
feeling, né?
Da galera, tipo, se eu falar de ônibus de Boa Viagem, pouca galera...
Pega ônibus.
Porque o custo de tudo de Boa Viagem é mais caro, então a galera não anda de ônibus. E se eu falar alguma coisa um pouco mais rebuscada pra uma plateia mais B e C, a galera talvez não entenda.
É que é mais Zona Norte.
É, mas cabe, acho que o comediante também tem esse feeling do público dele, tá ligado?
Sim.
Mas é que tem essa segregação também de público. Sim. Como no Brasil todo, eu acho.
Boa, boa. E me conta mais uma coisa aqui. Quem vocês acham que vai ser o próximo vocês? Já que hoje são vocês que estão... Eu não vou falar dominando, porque... Mas vocês conseguem me entender, né? Vocês estão à frente da cena como humorista e você também como produtora, porque você é uma das que mais tá fazendo coisas. Mas quem vocês acham que é que as pessoas têm que começar a olhar aqui em Recife? Assim, quem são os próximos? Qual a próxima geração do stand-up aqui em Recife?
Estou começando ou que já tá numa leva assim?
Aí vai de vocês.
Gosto de João Júlio.
João, é porque
Júlio. Ah, João
é porque
Júlio
é contemporâneo, né? Até antes.
Tá, tipo, os mais recentes.
Júlio Alex Galvão, Alves.
Júlio Galvão.
Marcos e
Thiago
Gabão,
Lopes.
Que são uma duplinha de que estão produzindo.
É.
Carol Maloca, uma menina Carol que tá mandando muito bem. Carol Maloca.
Ei, na moral, Carol Maloca vai dar. Gente,
você é mulher, que a gente não tem uma cara feminina num cast profissional.
Não, ainda não tem.
Não tem.
Mulher profissional
nunca
Recife,
teve, né?
Tem agora.
Teve Thaís Paranho.
Tem agora algumas mulheres, né, vindo na cena. É. Carol Maloca, ela é muito boa, assim, com tudo, assim. Ela é muito boa em criar conteúdo, ela é muito engraçada, sabe? Então ela vai. Subir aí que a gente já sabe o que o sucesso dela é certo, sabe? Porque ela é muito boa com câmera, ela é muito boa com palco, enfim. Tem Érica Ferrer, tem Andy Rodrigues, tem... Como é o nome daquela?
Michele.
Mas eu acho Félix, que
né?
Os nomes Félix. Mais assim...
São os nomes que mais fazem show, né? Mas eu acho que Carol Maloca é a que mais tem feito ultimamente, sabe? Ela abriu Flávio, né?
Mulher aqui em Pernambuco como comediante, a gente nunca teve essa quantidade
não tem,
que tem hoje.
Exatamente.
Isso é muito importante mesmo.
Tem Júlia Vilela que tá começando agora.
Ela é boa também.
Pronto.
Mas será que essa galera, essas meninas que estão começando agora, não é porque a cena também tá começando a crescer cada vez mais?
Isso, eu acho, com certeza.
Acho que até a comédia tá sendo mais, a mulher tá querendo fazer mais também, porque é muito ruim você estar num lugar que a galera não te aceita, que os caras ficam dando em cima toda hora, tudo mais. E agora, como tá tendo um pouco mais de respeito, graças a Deus, é mais livre delas.
Isso.
É, as meninas da Gatuna, elas faziam antigamente stand-up, mas por essas questões, assim, elas acabaram não fazendo mais, são hoje só produtores. Na área já fez também stand-up.
Já passou por isso também.
Todo mundo já passou por isso na cena. Então, hoje em dia, os caras estão mais de boa, né? Estão respeitando as meninas. Até porque tem quem puxa a orelha, né? Se caso algo aconteça. E também, o que rolou... Alisson Castro, ele fez um curso de open mic. E aí, muita gente fez curso e durante a pandemia. Então, surgiu muita gente nova. Muita gente nova. E muita gente boa, porque ele fez um bom trabalho com eles.
E tem o quê de humoristas hoje? Uns 50 humoristas aqui?
Total com open, com tudo?
É.
Ah, tem.
Tem.
Acho que tem, hein?
Tem 50, 60.
Por aí.
É. Que massa, né? Que massa. Muito boa, isso, né? Isso mostra o quanto, de novo, vou ser repetitivo em relação a isso, mas o quanto o Recife é uma das maiores cenas que tem, cara. Uma das cenas mais frequentes.
A gente tem ciência disso, a gente sabe que a gente aqui é grande, sabe? A questão é espaço mesmo, oportunidade.
Oportunidade.
Eu volto de novo a falar, um comedy aqui, pô. Tem que ter um comedy aqui.
A gente tem vários tipos de comediantes com personagens diferentes. Rodolfo, por exemplo. Rodolfo é... fora da curva, assim, Rodolfo, sabe? Rodolfo de Paula. Ele tem um tipo de comédia muito...
Nocense mesmo.
Muito nocense. Nossa, ele é muito engraçado.
E ele toca flauta.
É uma mistura. E ele toca muito bem, sabe? Então, nossa, ele é extremamente talentoso. É. Estuda muito comédia. Rodolfo é muito bom. Tem muita gente de vários tipos, assim. Cadu, Rafael Freire, com essas piadas mais ácidas. Né? Tem vários tipos.
E aí vocês costumam... consumir muita comédia aqui? Tipo, a galera costuma se reunir pra falar de comédia.
A gente...
assistir especiais, essas coisas.
Não tanto mais, né? Mas tem mais frequência.
A gente tem feito isso ultimamente com os meninos.
Eu voltei a me reapaixonar em assistir stand-up de novo, tá ligado? Porque, pô, chegou um momento que eu não aguentava mais de assistir. Principalmente fazendo curadoria de vídeo de Rodrigo. Que o cara vê, todo dia eu tô vendo um vídeo. E, pô, agora é um aprendizado da porra. Mas você meio que fica saturado. Aí eu voltei a ver um negocinho de comédia e, porra, na hora. Aí eu voltei a assistir de novo. Mas eu tive uma época muito, assim, uns 6 meses de...
Ah, é porque você também trabalha com o Rodrigo, né?
Tipo,
você cuida de alguns
vídeos. Ele edita os vídeos.
Aí eu tô sempre assistindo o vídeo de Rodrigo e não sei o quê. Enfim, aí eu tô sempre... conectado com a comédia todo dia. Aí no meu lazer, eu quero ver outra coisa, tá ligado? Quero ver um crime.
um documentário de crime.
Quero ver um crime. Mas a galera assiste stand-up?
Sim,
qual é o humorista que você tem de... Qual o humorista mais relevante pra você? Qual que te inspira?
Na cena nacional?
Aí vai de você.
Pô, eu costumo dizer que é meu amigo, Rodrigo, né? Rodrigo, sempre disse pra ele. Gosto muito de falar Pochá também. Gosto pra caramba, Fábio Rabin.
Patrick Maia,
eu gosto pra caramba.
Você, quando eu conheci Marcelo, ele era fãzão. Ele é, né? Fãzão.
Pô, ele não demora a vir em Recife, né? Quase nunca, né?
A gente vai.
Trago esse cara, maravilhoso. Pica, são os top 5 pra mim. Nil, velho. Nil, maravilhoso também. Nil, Flávio. Pô, os caras são da hora. Gosto muito desses.
Que massa, que massa. E aí, me conta o que você acha que vai ser o futuro do stand-up no Recife. Qual que é a sua opinião sobre isso? Não, não só no Recife, né? Em Pernambuco.
Então, minha opinião é que eu já tô vendo isso, né? Tá evoluindo muito. Tem vindo profissionais, tanto humoristas querendo estudar muito e querendo fazer cada vez o seu melhor, querendo produzir conteúdo pra... conteúdo de qualidade para ser postado. A gente tenta deixar isso claro, que não é importante só postar, mas postar um conteúdo de qualidade para que seu trabalho seja divulgado da melhor maneira. Então a gente tem um pessoal sabendo dessa cultura e aprendendo. E a gente tem muita gente também querendo aprender e trabalhar cada vez mais. Toda vez sempre tem alguém que quer... ah, quer trabalhar com produção. Ah, quero começar no stand-up. Então eu vejo isso como uma grande ascensão. A minha esperança é que no meio do caminho entre um comedy club aí e a gente consiga fazer de uma maneira mais efetiva, né, essa cena funcionar. Porque eu acho que quando existe um comedy club na cidade... essa cena funciona melhor, até a ponte entre Natal, João Pessoa, vai ficar mais fácil pra trazer qualquer artista, artistas do interior também, que tem comediantes, tem menos, né, no interior de Pernambuco, porém tem, mas e a gente pode trazer eles, tem dos estados que são vizinhos, Maceió, João Pessoa e Natal, que eles também... a gente tem muita vontade de fazer esse intercâmbio, então eu vejo isso. Eu vejo o Nordeste, não só Pernambuco, mas o Nordeste como um todo, se unindo pra que a cena de stand-up funcione cada vez melhor, sabe? E tendo um comedy club nisso, eu acho que vai ajudar e vai funcionar muito melhor, muito mais fluido, sabe?
Com certeza.
É isso. É meio que a gente tá vivendo uma era de revolução industrial da comédia.
É isso.
Recifense. A gente era tudo amador, fazia as coisas muito...
saindo do feudo.
Aí a gente tá saindo agora, por isso que a gente tá perdendo o controle de muitas coisas. Tipo, antigamente a gente era uma única cena. Era uma única cena. Hoje em dia são várias, tá ligado? E a gente achava isso ruim antigamente, porque saía do nosso controle. Só que, tipo, quanto mais amplo for, mais atinge, mais vem pra gente,
hoje
tá ligado?
Tá,
se você fizer o trabalho certo...
sim.
Você consegue fazer.
É que não dá pra ter controle, né?
Não dá. E nem cabe a nós ter controle, tá ligado?
Exato.
Eu tenho controle do meu trampo.
Do que faz, né?
Sim.
Tá ligado? Sim. O cara que, tu sabe, show mal produzido não dura, mano. Não, sim, dura. Sim. Pode fazer um, pode fazer dois, mas
não é. Pode até fazer, né? Mas faz daquele jeito, né?
Exato.
Mas não dura, mano.
E não, não chama o público de volta, né? O público não vai querer voltar pro teu show se ele foi mal produzido. Então, a gente não precisa se preocupar se isso sai do nosso controle, porque naturalmente vai acontecer,
tem,
sabe?
Que sair, né?
Exatamente. A gente tenta guiar. Tipo, por exemplo, os meninos Marcos e Gabão, eles foram abrir uma produtora, né? A Coffees. E queriam produzir show de stand-up pra ter mais oportunidade de tentar fazer open mic e tal. Mas eles quiseram se deixar como open mics fixos, porém, contratar o MC, o que é o certo a se fazer, sabe? É, que nem todo mundo faz. Mas eles perguntaram pra Marcelo, perguntaram pra Rafael, perguntaram pra todos os profissionais que eles tinham como referência. E aí eles disseram, ó, mano, eu acho que você tem que fazer assim, assim, assado. E hoje os caras estão aí produzindo. Todas as vezes em que eles têm qualquer dúvida, um dia desses eles me mandaram mensagem pra saber, Fernanda, quanto tempo tu acha ideal de eu chegar antes do show pra ajeitar as coisas? Porque eles chegam, tipo, 3 horas antes, sabe? Eu disse, é esse o caminho, sabe? É fazer e tirar as dúvidas quando preciso, porque ninguém nasce sabendo. A gente também tá aprendendo, porque a gente tá construindo uma cena, sabe?
Mas isso é importante, porque a partir do momento que você tem mais produtores pequenos fazendo pequenas produções,
exato,
a cena começa a crescer. O grande problema que eu vejo disso é quando o cara quer pegar de cara, que nunca fez uma produção, e de cara quer se aventurar em fazer uma produção muito grande.
Grande.
Aí é diferente. Mas esses produtores que são pequenos e constroem a cena deles, né, baseada na cena maior, isso, e vai crescendo a partir daí, aí beleza. Aí
e eles alimentam a cena local.
É esse o caminho a ser feito, né?
Pro comediante menor fazer
a produção
dele. Pra um cara que quer testar um MC, tá ligado? É. Porque, tipo, MC é uma parada doideira. E você tem que se colocar à prova. É. Só que em qual show tu vai fazer se tu não consegue nem fazer o convidado?
É, exatamente.
Tá ligado? Sim, sim, aí essa
aí. É aquela coisa, quanto mais noite aparece, os caras me chamam pra fazer.
Né? É.
Vou reclamar, por quê? Guilherme.
Não é Guilherme. Não é 12 conto mais não, cara.
É 15.
E você, Marcílio, o que você espera da cena daqui pro futuro, daqui a 10 anos? O que sabe,
já,
sabe.
Já tem o Comedy Club de novo. E que é evolução, mais evolução, e que apareça mais comediantes. Eu sempre gosto dessa parada de aparecer novos comediantes, novas noites. E é isso. Que tenha bastante progresso à noite, que tem muita capacidade de comediantes de Recife. Tanto que a gente tem referências, né, velho, no Brasil, né? Uhum. Não sai porcaria daqui, não, pra fazer as paradas acontecer em outro estado. Então a gente, tipo eu, Tibério, os meninos que saem daqui também devem fazer bonito igual. Então é esperar realmente mais as coisas acontecerem mais em Recife, mais shows. E é isso.
Que o povo da gente olhe pra gente antes da gente sair, tá ligado?
Exatamente, também.
É isso.
Que é fogo,
que não, né? Não queira expulsar a gente daqui,
não,
velho.
É, pô.
Eu não preciso sair daqui pra ser famoso. Eu posso ir pra lá pra São Paulo fazer um show com os caras e tá em minha casa, pô. Aconteceu de bagulho aqui. Uhum.
Eu gosto da minha casa, tá ligado?
Eu gosto
da parada. Eu gosto da minha casa.
Eu não quero sair daqui, não, Guilherme. Eu posso até ir fazer show com vocês lá, mas eu não quero morar lá, não.
Se tiver aqui, a gente vai,
não,
mas
se
querer.
Tiver, eu vou lindo, mas eu quero viver aqui. Uhum. É aqui que eu quero fazer as coisas acontecer.
É, sim, sim.
É isso, tá tanto tempo construindo, assim, agora vendo esse resultado, né, vendo o que tá trazendo. Que legal essa percepção, né, de que aqui também as coisas precisam acontecer. Mas eu também vejo o Recife cada vez maior e cada vez com uma cena mais forte, porque, cara. É isso que você falou, todo mundo que sai daqui é muito bom.
É.
E a galera que sai daqui, eu acho que, não sei se por eles terem seguido a mesma linha, assim, eu vejo que a galera que sai daqui, ela já sai mais preparada. Tipo, ela sabe a hora que ela tem que sair, ela sabe a hora que ela tem que buscar um caminho novo, se precisa buscar esse caminho novo, que é isso que você falou, pode ficar aqui e fazer acontecer aqui. Mas eu acredito muito que essa cena. E aí vem essa questão do Comedy Club também, da estrutura de shows. Mas, cara, isso é muito natural aqui pra Recife. Porque eu passei por todo o Brasil, eu passei por todas as cenas. E Recife é uma das maiores, uma das que mais tem humorista, uma das que mais tem produtor, uma das que mais sabe fazer comédia, assim. Então, se pega Recife, Rio e BH, talvez. Ou Curitiba. Mas é isso, cara. É isso, Recife tá bombando e no topo da comédia nacional. Então, tende muito a crescer, e como vocês estão fazendo isso muito bem feito aqui, isso tem cada vez mais a possibilidade de ter mais shows, de ter mais humoristas, de ter mais, ter comedy clubs, não só um.
Sim.
Não só um.
Exato.
Não só um. Você tem Goiânia, que é menor, duas vezes menor que aqui, tem dois comedy clubs. Então, não só um. É a cena acontecendo. E tem um
negócio. Abrindo um.
Abrindo um.
Abrindo vai ter um Engaraçu, né? O Rubens não falou, Rubens.
O quê?
Um Engaraçu. Vai ter um Engaraçu, pô. O Rubens botou.
Olha aí.
Vai ter um Engaraçu. O Rubens botou
Recife.
No grupo, pô.
Tá no grupo? Eu não tô no.
Ah, ele botou no grupo, pô. Não é nem segredo que eu tô falando aqui, porque ele botou no grupo?
Não, não sei.
Eu vou dar segredo pra vocês aqui, pô.
Em primeira mão.
Vai ter um comedy club em Igaraçu, hein?
Igaraçu, antes de Recife.
Antes de Recife.
Eu adoro o Rubens Santos.
E eu não sei se é. É, eu não sei. É por aí, acho que em setembro, tudo, mas vai ter.
Ótimo, ótimo, ótimo.
Olha aí, olha. Olha
em Igaraçu. Primeira mão, hein, Casa dos Artistas, tá? Primeira mão.
Rubens Santos é um grande comediante.
Nossa,
aqui do nosso estado.
Maravilhoso.
Ele é ator, ele fez Bacurau, ele está na Netflix em Irmandade. Ele é incrível, gente.
Ele é maravilhoso.
Acompanha o trabalho desse cara.
O Rubens Santos é maravilhoso. Maravilhoso mesmo.
Um dos melhores que nós
um
temos.
Um dos melhores que a gente tem. Disparado. Disparado.
Ó, antes de finalizar, eu quero primeiro agradecer... Não, vocês, calma. Vocês. Quero primeiro agradecer a parceria da Cavaleira, que é quem tá... Ó.
Nossa.
Cavaleira, Cavaleira. Cavaleira que é uma das maiores marcas desse país e agora tá aqui apoiando a gente na Casa de Artistas, no podcast, nossos humoristas também estão vestindo Cavaleira pra caramba aí. Então, muito obrigado, Cavaleira, por esse apoio que nos faz tanta diferença. E agora, gostaria muito que vocês me deixassem aí os recados finais para a gente poder finalizar esse podcast.
Muito obrigado pelo convite, Guilherme, Casa dos Artistas. Me siga lá no Instagram, tá no Instagram, né? Pode ser.
Claro.
Siga lá no Instagram, vai acompanhar meu trabalho, @MarcílioRodrigues, ou Marcílio Rodrigues. Sigam lá, me acompanhem. Quem sabe vocês vão me ver aí no Brasil afora, fazendo bastante show. E ser um novo Rodrigo Marques.
É isso. É aqui que você tem que dar o arroba mesmo, porque aqui só tem produtor.
Sim. É a maioria das pessoas do Brasil, hein? Nota a gente aqui, nota a gente.
Há outros vídeos de stand-up no Instagram dele.
Tem uns negocinhos lá.
Se você também gostou de me ver, quiser conhecer meu trabalho, me sigam lá. @RafaelTibério. Sigo também @FábricaDePiadas, que é a nossa noite /produtora /nossa vida. E é isso. É, me contratem, se você é do Comedy Central, me chama pra fazer uma participação.
Ei,
lá.
Chama nós, pô.
É, chama nós.
Tá, a gente faz direitinho,
precisa de uns comediantes local.
Vá, né? Aqui.
E é isso, eu amo vocês. Antes de vocês me amarem. É nóis.
Obrigada pelo convite. É, eu ia dar o @FábricaDePiadas mesmo. Sigo o @FábricaDePiadas para saberem os shows que estão acontecendo aqui em Recife. A gente divulga por lá. É, sigam também as demais produtoras, que eu não vou lembrar agora, mas a partir de Fábrica de Piadas vocês vão descobrir. E meu arroba é complicado. Nanda, só que o segundo A é um 4. P no final. É isso, gente. Muito obrigada por hoje. Foi ótima a conversa. Obrigada pelo convite.
Esse arroba da Fernanda, eu vou colocar um pi em cima dele. As pessoas vão me roubar, é a Fernanda. Então não sigam a Fernanda. Não sigam.
Não me contratem. Já estou contratada.
Gente, eu quero muito agradecer a participação de vocês aqui, a presença. Para mim foi muito importante ter vocês aqui, porque eu precisava falar com o Recife. Eu precisava entender o que está acontecendo aqui. Porque, de novo, é a minha segunda casa, é onde eu me sinto bem, é onde eu tenho vários amigos e a comédia me trouxe isso, me trouxe vocês, pelo Rodrigo, mas me trouxe. Então, quero muito agradecer vocês, espero muito que a próxima vez que a gente for conversar, essa cena tenha evoluído ainda mais, esteja ainda maior, ainda melhor, porque ela já tá bombando. Então, parabéns pelo que vocês têm construído aqui. Muito obrigado por ter estado aqui. Muito obrigado a quem assistiu. Acompanhe a cena de Recife, que é maravilhosa. A gente veio aqui para falar de comédia. A gente falou de comédia. E até a próxima.